Gravando.
Bigode tá aí? Bigode tá aí?
Bigode? Oi,
viado. Tô, viado.
Aqui? Responde, caralho.
Beleza.
Eu não respondi de sacanagem, foi mal.
Pode ir?
Pode.
Caralho. Sou seco. Vamos lá.
Atenção, ouvintes de todo o Brasil, vai começar o Que Tem Emprestado. Indicações de quadrinhos e outras nerdices.
O Que Tem Emprestado
voltou. Ponto.
O Que Tem Emprestado
voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos.
O Que Tem Emprestado
voltou. Ponto.
Muito bem, ouvintes de todo o Brasil, estamos começando aqui pra vocês mais um Que Tem Emprestado número 10, especial, não é especial, mas vem especial aí daqui a pouco, com a participação daquela galera que você já conhece, que já participou daqui, que a gente já gravou o podcast e tudo mais, que é o Kenou, que é quase um membro fixo do podcast.
Opa, dormia para fracos.
Eu quero dormir, porra! Vai tomar no cu, porra!
E o Bigode, que ainda não é membro fixo, mas tá se tornando aí.
Esse grupo não vale nada.
E é verdade, não vale porra nenhuma não, mas... e é desse jeito aqui, comendo meu biscoitinho, que a gente inicia com a primeira indicação da noite do Kenou, por favor.
Eita, já vamos já? Então vamos nessa, cara. Pra dar aquela bela variada, eu vou indicar Marvel de novo, né? Porque novidade, né? Tem que começar a ler outra coisa. Mas, cara,
tô indo ali no banheiro vomitar, dá licença.
Vai tomar no cu! Ah, valeu, Desenel. Mas, cara, vou fazer uma indicação aqui interessante aqui, cara, que é uma história até que me impressionou bastante pelo perfil dessa coleção que saiu, que é uma história da coleção Noir, que é a Luke Cage Noir.
Coleção ruim, né, de tudo que saiu.
É, cara, realmente a coleção Noir é a tristeza dessas revistas mesmo. Eu tenho três, cara, as outras duas que eu tenho, que é a do Homem de Ferro e o do Justiceiro. Cara, não compensou a compra, não sei nem porque que eu ainda insisti ainda em comprar aquelas duas. Tipo, o Justiceiro não mudou nada, é a mesma merda do Justiceiro tradicional.
É, realmente.
E o Homem de Ferro... Que bigode?
Só 30, né?
É, cara, é só isso. E o Homem de Ferro, cara, é uma operação do caramba, misturando Indiana Jones com robô, com... Cara, não casa com o perfil da ideia das histórias. Como o Bigode até já deu adiantada, a série Noir, ela tenta trazer os heróis Marvel pra uma visão um pouquinho mais realista. E neles surgindo, acho que nos anos 30 ou 40, se não me engano. E na história, e nisso eu pego a história do Luke Cage, cara, que realmente fiquei impressionado que essa sim é a história de época, é a história que se concentra ali naquele tempo. A gente tem, logicamente, como principal o Luke Cage, né, saindo da prisão, como seria na sua versão original, depois de uma armação que fizeram com ele. Aí ele volta pro bairro dele, e lá ele descobre que o bairro dele está sendo controlado pelo Lápide. Que ele é meio que um policial corrupto ali na parada, né? Ele é um policial que obedece a outros caras. O Luke Cage acaba sendo contratado por uma mulher para desvendar um crime, e nisso armam mais uma pro Luke Cage, né? No caso, armam pro Luke Cage para ele ser preso de novo, ele tomar a culpa de um crime que aconteceu. Aí nisso você tem todo o desenvolvimento da história, do Luke Cage tentando provar a inocência, ao mesmo tempo que ele tenta libertar o bairro dele, cara, do domínio da polícia.
Pô, que é o normal de história do Luke Cage, né? Quase todas, cara, as histórias do Luke Cage, ele tá sendo acusado por algo, tem que provar a inocência, sim, e libertar o bairro dele de traficantes ou qualquer merda assim, polícias corruptas e por aí
vai. E, cara, a história, o que eu acho, como você falou, papai, essa questão, né, questão bem da história do Luke Cage, é uma parada mais de raiz. Mas, cara, a história, ela é muito bem ambientada, cara. Você tem aquela parada do bairro de negro, do racismo. Você tem o próprio Lápide, que o Lápide é meio que o negro albino da parada, né? Que ele é negro, mas ele é albino também. Uhum. Ele é branco. E, tipo, ele é meio que aquele negro que trabalha que trabalha pro branco, né, cara? A galera do colarinho branco, e ele meio que meio serve como opressor do pessoal ali, querendo impor a força dele. E uma parada legal dessa HQ do Luke Cage é como ela aborda o poder do Luke Cage. Pra quem não sabe, o Luke Cage, ele é meio que o cara com a pele de aço. Tipo, quase nada fere ele. E dentro dessa história no ar, é aquele negócio, você não sabe direito como funcionam os poderes dentro desse universo. E com o Luke Cage você vai tendo a parada que ele meio que, depois que ele foi preso, ele virou uma lenda no bairro dele, porque ele foi o cara que tomou um tiro do camarada e saiu vivo, levantou e conseguiu ainda derrotar o cara. Mas acho que ele chega até a matar o cara. Tipo, aí você tem toda essa parada da galera, pô, aquele ali é o Luke Cage, cara. Pô, o cara que é imortal, o cara que é invencível. Aí, tipo, o Luke Cage sempre fica meio receoso quando conta a história pra ele, cara. E, como eu falei, tem aquela pegada do detetive noir, tem a narração, o desenho é muito bom, que ele é bem sombrio, cara. Ou seja, é a HQ que ela realmente conseguiu se colocar dentro da proposta.
Tô vendo aqui nas imagens, né, no Dr. Google, pô, parece muito bem feito. Acho que as sombras, os traços, sim, elas estão até remetendo um pouco à arte mais antiga, né, de quadrinho. Sim, o sombreamento de várzea.
Ele realmente tem a ideia do noir, cara. Todo aquele climão mais sombrio. E, cara, e uma coisa que me chamou muita atenção é a capa, cara. A capa que a Panini escolheu pra fazer o encadernado, que tem um encadernado capa dura, não sei se dá pra ouvir aqui.
Uhum.
Que é um encadernado. Cara, foi uma capa foda, cara. Tem uma capa preta e branca. Aí tem o Luke Cage, assim, fazendo uma pose de eu sou forte, com a roupa meio de detetive, assim.
Sim, sim. Tá aí, cara, na vitrine do post, pra quem quiser.
E a cidade, cara, embaixo.
Em vermelho e preto.
Fica muito, muito foda. Você vê que realmente pega, cara, aquela questão no ar.
Nesse clima. Tu tem ideia de quem tá desenhando?
Tenho. Roteiro? O roteiro é feito pelo Mike Benson e pelo Adam Glass. E o desenho é o tal do Shaw Matt Brown. Acho que é o nome, não sei se acertou o nome do cara. Mas Shaw Matt Brown. Eu, pelo menos, não conheço. Mas posso dizer aqui que os caras mandaram muito bem, cara.
Não sei, velho. Pra mim, pô, parece aqueles nomes de desenhista asiático. Sim, genérico.
Não! Ó, aqui, por exemplo, o Shaw, ó, pelo que dá pra ver aqui, ó, o Shaw, no caso, o Matt Brown, ele trabalhou mais em campanha publicitária e depois pra frente que ele foi fazendo algumas histórias, começando pela DC, fez algumas pela DC. E depois fez com a Marvel, com o Hulk contra o Mundo, Frente de Batalha, e o próprio Luke Cage no ar. Parece que ele tem pouco trabalho na área do desenho, cara. Mas o desenho do cara é muito bom, casou perfeitamente.
Mas fica aí, né? A gente sendo xingado aí, provavelmente, pelos fãs do cara.
Ah, se vier, porra. Se quiser falar a história genérico do cara, mas aí quiser indicar pra gente, porra, sempre bem-vindo.
Pô, manda aí, indicação é sempre bom. Agora se chegar, não, vai tomar no cu, vai tomar um bloco na cara e não tem vez.
E, cara, uma coisa que eu tenho que destacar dessa coleção no ar, cara, é que, tipo, o cuidado que a Panini fez dela foi muito bom, cara.
Finalmente, né?
É, cara. Pô, as páginas são bem feitas, não é aquele papel mais liso. Não pode, como é que eu vou dizer? Não é liso. Cara, é um papel um pouco acima da qualidade do da Salvage, cara. Naquele show, mas tem uma qualidade assim. Pô, e tem muito extra, cara. Tem o extra das capas variantes, das capas dos capítulos. Tem esboços dos personagens, cara. Tem toda a premissa do que o cara foi pegando pra fazer. Dependendo da coleção que você comprar, tem alguns que tem até o roteiro. E no final tem sempre aquela informação, né, sobre os autores, né? Uhum. O que eles fizeram antes, o que eles estão fazendo agora. E tem essas coisas todas. O preço é R$22,90, pelo que eu verifiquei.
Quantas páginas, Quirão?
Cara, só a história tem 102 páginas, mas o eixo, vamos botar umas 117 páginas, 120.
Pô, preço tá bom também, hein? Sim, não tá aquela coisa, pô, tá barato pra caralho, mas também não tá caro, não.
Acho, é, cara, tá bem, na vibe da outra indicação que eu fiz anteriormente, né? Foi o Surfista Prateado Parábola. Mesmo preço, mesmo formato, mesmo cuidado de acabamento. Realmente achei muito estranho a Panini ter dado esse cuidado todo pra coleção no ar, né? Que foi uma coleção que meio que lá nos Estados Unidos passou meio despercebido, tipo, só elogiaram uma ou outra história, marretaram muito, aí foi tipo uma história separada em 4 edições. A Panini fez isso encadernado, cara, fica minha recomendação, que pra mim, sinceramente, é a única história que vale, cara, da coleção no ar. Eu sinceramente não acho que vale a pena o Justiceiro, não acho que vale a pena o Homem de Ferro. Dizem que as do Homem-Aranha é muito boa, mas eu não li, sinceramente, também.
Eu gostei.
Foda-se!
Você leu os Homem-Aranha, pode?
Eu tenho só o primeiro volume, eu gostei.
Eu sei lá, cara, não me pegou tanto, assim. Realmente, eu, tipo, sei lá, eu esperava um pouco mais da parada no ar e... Tipo, eles não conseguiram desvencilhar tanto ou readaptar a questão do super-herói. Tipo, você tem um negócio de poderes meio ali... Ou então o visual é diferente, que acaba ficando escabroso demais, como é o caso do Homem.
Fica muito sombrio, excessivamente?
Não, cara, nem questão de sombrio, cara. Tanto que o do Luke Cage se casou por causa disso, por exemplo. Pegar do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro, ele tá muito aventura. Só que, tipo, tem muita coisa que você não consegue comprar na história do Homem de Ferro.
Entendi.
A do Justiceiro, como eu falei, não mudou nada. É só o Justiceiro dos anos 30, tipo, é a mesma coisa. Não mudou porra nenhuma. E, cara, o do Luke Cage foi realmente a única que cara, casou direitinho. Você tem a questão dos bairros negros, naquele, né, negócio, tipo, dos negros ficarem mais isolados, né, dele, né, do sempre ter um branco pra discriminar. Aquela questão sempre da história começar, pô, a mulher vai procurar o detetive, é sempre uma mulher bonita, e, pô, no final ela sempre mete o detetive em encrenca. Você tem a narração, você tem o clima. Realmente, o Luke Cage não foi a história no ar. Realmente, pegou.
Noir de Várzea,
Noir. Exato, Black. O Noir do pé da letra.
Tenho, você acha que os outros heróis que você citou aí, eu tava vendo o Homem de Ferro aqui, foram mal trabalhados, era uma boa ideia que não foi bem trabalhada, porque não tem aquele filme daquele, Hawkman?
Não, seu filho da puta, tá errado.
Sim. Né?
Porra, aquilo dali é muito Noir Hawkman, também,
Hawkman. Mas Hawkman, se não me engano, passa na Segunda Guerra, né? É, se bem que você... O Homem de Ferro também.
Ele não poderia pegar um pouco daquela vibe ali, não?
Cara, chego até a dizer que ele tem um pouquinho, cara. Mas aí que é aquela questão. Ele primeiro começa querendo te entregar um Homem de Ferro a lá em Indiana Jones. Tem até uma coisa interessante, que o Homem de Ferro não é escrito até pelo cara que tava, fez o corte das corujas, o Scott Snyder. Eu acho que ele ainda tá no Batman ainda.
Tá sim.
Foi até escrito por ele, cara. E, tipo, ele tem lá o roteiro dele, ele descreve muito bem como ele quer o Homem de Ferro. Olha, eu quero o Tony Stark mais ou menos, tipo, o Brandon Fraser em A Múmia. Quero ele com roupa tal. Quero ele tendo um climão Indiana Jones, mas ele não sendo Indiana Jones. Ele tem que ser um pouco mais distante daquilo ali. Só que aí que tá, cara. Qual é a grande sacada do Homem de Ferro? É a armadura, é a parada do peito dele. Cara, a armadura entra muito tarde na história e entra de uma maneira muito cabulosa, tipo, sem explicação nenhuma.
Uhum.
Tipo, cara, isso aqui não tem como ser feito. E, cara, a parada do peito dele, eu até vou dar um spoilerzinho aqui, cara, que ele tem uma bateria no peito, tipo, uma bateria de carro.
Nossa, que bosta!
Como isso vai ajudar a manter os estilhaços longe do coração? Cara, eu não faço ideia.
Cara, a única coisa legal que tem nessa história é que eles fazem uma referência ao Thor, cara. É muito escroto que o Thor nessa dimensão tá morto, cara. Mataram o Thor e falavam que ele era um cara louco que se achava o deus do trovão.
O dedão do posto tá maluco, tá doidão!
Ou seja, foda-se o Thor na linha no ar, né, cara? Tipo, apresentado aqui morto. Mas realmente, pra mim, a que vale a pena é a do Luke Cage, cara. É uma história muito boa. Traz a proposta que realmente era a história no ar. E, cara, tem um final muito legal, cara. Tem um final daquela questão do legado. Que eu gosto, sim, real, sim. Que eu gosto muito. Tipo, o Luke Cage é uma lenda na parada. E ele faz firmar essa lenda de uma maneira que quem se interessar é só correr atrás, cara. Você ainda acha que tem olho especializado.
Muito bom. Uma nota aqui, não? Uma nota pra encerrar.
Cara, sinceramente, cara, eu dou... 7,5 panquecas, cara. É uma história muito boa, mas também não é aquele negócio... Uou, caraca,
sim, foda pra caralho. Tipo, não é um Cavaleiro das Trevas da vida.
É, cara, não chega ainda... Tipo, vale a compra, é muito acima da média, mas ainda assim não chega a bater o 8, cara. Pra mim o 8 já é uma parada muito mais fora do padrão. Tipo, não é uma história ainda que te pega pra pensar. Ela vai te encantar, você vai gostar da história, mas ela talvez assim não vá fazer tanta diferença no seu repertório. Talvez você já tenha visto algo igual. Entendi. Mas ainda é uma história que vale a pena, cara. Se tiver a chance de comprar, tá com aquela grana sobrando, compra que vale a pena. Comparado ao que você acha atualmente.
Então, terminando com a piadinha aqui, né? Fica aí no ar a primeira indicação da noite.
Ah, Carlos Alberto.
Partimos logo direto para a segunda. Olha só quem diria que depois da primeira vem a segunda. Com o bigode do comissário que está acompanhando a gente aqui hoje. To go with the wall, the hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Capri's hard, Kilkenny, you pop, the Guinness, pun, and the cabbage crack, the eye, don't wanna be paddy trap, let's call it an Irish pub. Eu vou soltar uma piada e esqueci.
Velho, é uma merda, né, cara?
Velho, é uma merda. É, cara, eu vou indicar aí uma historinha que eu li, comprei sexta-feira, não, quarta-feira, eu acho. Quarta e quinta-feira, que foi o Turma da Mônica Lições, cara. É, gostei muito, cara. Gostei muito, muito mesmo. Resumindo, né? Você, a Turma da Mônica lá, né? Cebolinha, Magali, Mônica e Cascão. Eles se metem... Parece que os pais sabem o que rola ali entre eles, né? Uhum. Que o Cebolinha faz planos pra deter a Mônica. Que a Mônica, ela é marrentinha e bate nos meninos. Mas que todo mundo vê que parece que é uma grande brincadeira entre eles ali. Só que dessas eles estão no colégio e eles decidem matar a aula e a Mônica se machuca. E a professora, como qualquer pedagoga faz no colégio, joga toda a culpa em cima dos pais, em que eles têm que tomar uma atitude, porque senão os moleques vão virar uns desordeiros do caralho.
Sim, pô, todo pedagogo retardado faz essa merda, é impressionante.
Não. Vai tomar nesse seu cu, tá?
Pô, cara, todo mundo viveu isso. Eu também li a história, inclusive é quase uma indicação compartilhada aqui na minha do bigode. E é, pô, é muito foda, cara. Ele não tira a essência, né, dos quadrinhos da Turma da Mônica, que a gente sempre leu na infância e lia cagando e levava o quadrinho pra ler no banho. Você fazia isso também?
Ah, ainda faço.
Claro.
Ainda faço.
Paco, eu vou além, sabia? Sabe o que essa revistinha pra mim parece? Ela parece...
De papel, imagina um Genius.
É, também. Imagina um episódio do Chaves que você veria ele todo se passando num ambiente sem ser a vila.
Uhum.
Mas sendo ali próximo. É, você vê uma outra perspectiva daquelas histórias. Você vê eles realmente no colégio, outros personagens, e você vê uma camaradagem que você não... Eu não lembro, nas histórias da Turma da Mônica, que é que a Mônica é um fator pro Cebolinha não apanhar no colégio.
Sim, sim.
Cara,
pô, só o fato de você ver eles com roupa diferente já é outra coisa, né?
Também. E parece que eles são mais pensativos, que eles veem a merda que eles fizeram. Foi matar a aula, mas eu não vou falar qual é a merda que foi. E, cara, eu achei muito legal. Eu acho que, assim, é você ver uma coisa que você não tá mais acostumado à Turma da Mônica. É como se você visse um episódio do Chaves na segunda parte da vila, sim, que não aparece.
É aquele episódio, sempre aquele episódio do Chaves que se passa... É o episódio do Acapulco, vai, da Turma da Mônica.
Eu só não vou dizer de Acapulco porque não é um cenário. É um hotel mesmo, mas vamos botar aquele que eles brincam no parque lá pra treinar
o futebol americano.
O episódio do Chaves de futebol americano. É a comparação, é realmente melhor. Mas...
É, cara, sabe? Não é, já que você tá falando com o Turma da Mônica, que tem espaço, eu não acho que o episódio de escola do Chaves cabe mais nisso, que é sempre. Era episódios bem. Eram poucos e eram bem fora do ambiente do Chaves.
Não, mas porque era recorrente. Porque viu um episódio também do Chaves, que nem essa indicação, um que é no parque. E aparece um parque, no parque, o seu Madruga tirando foto, o caralho é quatro.
Sim.
É uma coisa que a gente não via sempre, tá entendendo?
É uma diferenciada muito grande. Inclusive, pô, os autores são os irmãos Vitor e Lu Cafage. né, que são quadrinistas brasileiros já renomados e estão sempre aí no, nos grandes eventos de quadrinho, no FIC e tudo isso, que também fizeram o Turma da Mônica Laços, que saiu também pela Graphic MSP, que eu ainda
quero o Laços agora.
Ainda não li, mas já comprei, também tá aqui não, na prateleira.
Também não li, nem comprei. Vacilei nessa.
Até minha avó sabe que esse cara é bicha.
Eu quero ver muito esse Laços também. Cara, assim, é muito bom, cara. Vale a pena comprar. Eu acho que tá R$19, se eu não tiver enganado.
Tá R$21 a edição de capa cartão. Então. E R$31 a de capa dura.
Ah, eu comprei cartão, pelo visto, então.
Também, também.
É... Cara, é muito bom. Assim, não tem muito o que falar. É isso, é você sentar. Eu li antes de ir pra aula. Foi assim, uma leitura agradável pra caralho. Uhum. Né? Sentei no sofá e meti bronca ali lendo. Pra não dizer... Ah, não, mentira minha. Eu li em 2 dias. Eu li antes de ir pra aula e no outro dia eu terminei de ler. Outro dia não, eu terminei de ler sábado. Li rapidinho. Cara, foi muito legal. Vale muito a pena. Os traços do desenho são legais.
Sim, sim. Então, a história é gostosa, passa rápido, né?
É, também. E você vê outros personagens ali, o Dudu. É Dudu, né? O primo da Magali, né?
Sim. Se não me engano, é sim.
É muito genial como eles colocam ele, o Quindinho, o namoradinho da Magali. Cara, sim. É sensacional. É super indicado.
Bigode, só uma curiosidade. Uma coisa que eu ouvi muito sobre o Turma da Mônica Laços é que eles diziam que, por exemplo, o Turma da Mônica Laços ele tinha muito clima daquele filme da Sessão da Tarde, estilo. O Conta Comigo. Bigode, o Bapapo, não sei se conhece, Bigode deve lembrar. Você lembra, Bigode, desse filme?
Lembro mais ou menos.
Não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais.
Então, mas eu sei qual que você tá falando.
Então, eles falam, eu lembro que até mesmo eles entrevistam que tinham muito dessa influência. Essa influência ainda continua, né, no Lições, ou você. Ah, se bem que você não leu o Laço, mas você sentiu não, esse não clima quando você leu? Você acha que tá um pouco distante desses filmes mas tipo, dos garotos que vão fazer alguma coisa e acabam aprendendo uma lição de vida no final.
Assim, eu não vou dizer que eles aprenderam uma lição de vida.
Não chega nesse ponto mesmo, não.
Esse Lições não é um Lições.
Não, é só pra dar um sentido à questão.
Não, eu sei. O que eu quero dizer assim, não é uma lição. Eu acho que é uma lição mais simples, eu não sei se o Papaco discorda ou concorda comigo, de você dar valor a certas coisas que você não percebe. De tipo, da Mônica ver que a amizade com os meninos é legal, dela ter aquele círculo ali com eles, mas que também ter outros amiguinhos não faz mal.
Uhum.
Tá entendendo? Do Cascão e do Cebolinha tentarem melhorar as coisas, tipo, do Cascão tentar ir pra aula de natação e tomar banho, do Cebolinha tentar falar certo.
Uhum.
Sabe? Eu acho que é uma parada mais sutil. Eu acho que é perceber que você não precisa estar preso. Os seus amigos serão os seus amigos, mas você pode ter outros também. Não sei se eu tô viajando muito, mas.
Não, eu concordo bastante com você, inclusive, Bigode. O próprio fato da história mostrar outra visão, né, da turma, já mostra que você pode viver de formas. Não viver de formas diferentes, mas viver em locais diferentes, com pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes. Você tá sempre ali no mesmo e não significa que você vai perder outro. Se você fizer isso, se você perder outra coisa, se fizer isso.
Eu não entendi o que ele falou.
É, o que você vê muito ali é história na rua.
Uhum.
E só. Muito mais na rua, uma hora ou outra, na casa de um ou de outro. Ali não, você vê até mais um pouco da interação dos pais, uhum. A questão do colégio, de como é que é a vida deles sem ser ali só brincar na rua, sabe? Eu peguei muito por isso aí.
Uhum.
Sim, sim. Vale falar também da. Pô, a arte.
Não, a arte é do caralho.
A arte tá sensacional, velho. Ela é um. Pô, é cartoonizadazinha assim. Mas, não sei, eles conseguiram manter um pouco do traço do próprio Maurício e colocar uma imagem totalmente nova da turma. Os ambientes eu achei que ficaram muito bem detalhados. Pô, eu curti pra caralho.
Cara, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Um pouco do traço dos irmãos aí, eu não sei se são os dois que desenham, se um desenha e o outro finaliza. Eu
acredito que sim.
É, cara, mas pelo menos olhando as capas me remete um pouco às histórias do Charlie Brown, cara. Não sei se você chegou a ter essa impressão. Tipo, me passa muito disso. Até agora o Bigode falando essa questão de um saindo um pouco fora do eixo, eles aprendendo alguma coisa, vendo que cara, você pode criar outros amigos. Então me lembra um pouco aquelas liçãozinhas de moral que tinha algumas histórias, né, pelo menos no desenho do Charlie Brown.
Sim.
Eu acho o Charlie Brown mais profundo.
É, não, claro, logicamente, você tem aquele negócio, o MSP ainda tá começando, já o quê? A segunda fase agora, eles têm uma história fechada, o Charlie Brown já é parado que já tem há anos, né, cara, né? Mas, tipo, eu só tô assim, pegando como exemplificação.
Sim. Não, sim, porque de ser mais profundo o Charlie Brown, que eu acho que ele aborda outras questões, e eu acho que o Charlie Brown sempre foi aquilo, e é o que você falou, o Turma da Mônica, o Maurício de Souza, eu vou dizer assim, não de um modo negativo, mas ele deu uma largada um pouco no osso e deixou que outras pessoas dessem outros rumos pros personagens dele que já tá consolidado já, uhum. Dá uma explorada maior, sair daquele negócio ali só da rua, do Cebolinha caçar a Mônica porque ele quer, junto com o Cascão, pegar o coelho dela, sabe? Não é só isso que trata o Laços. Ele é realmente da amizade ali dos quatro e de pelo visto como eles são, assim, eles estão sempre juntos e tem que se separar ali e ver que é aquilo, vai parecer repetitivo. Uhum. Ó, não é só o Cebolinha que pode ser o amigo do Cascão, eles podem ter outros amigos, eles estão mudando de série, as coisas vão... Mas a parada que eu achei mais legal é ele não apanhar por causa da Mônica, cara, no colégio.
Foi muito sacaneia foda. Sacaneia pra caramba, sim. Né? Sacaneia a menina e, pô, é ela que salva. O Rafa
MSP é muito foda porque, pô, ela dá uma profundidade que seria inimaginável dentro das histórias
comuns. Cara, é outra pegada, né, cara?
E eu acho que é bom.
Aquilo que a gente já até discutiu, né, papá? Com uma visão que, tipo, não se perde da origem do personagem... Não se perde, mas ainda assim ele consegue aprofundar em outros pontos, tratar de outros assuntos, cara. Como já falei, por exemplo, Magnetaka tratar de solidão, o que é o Penadinho, que eu li há pouco tempo, cara, já é tipo de não deixar certas coisas passarem, tipo, pô, não deixa o momento passar, estenda algumas coisas, tipo, sempre tem aquela meio que. Como pode dizer, propriamente dito, mas tem sempre aquela liçãozinha do He-Man no final, aquela lição de moral, que hoje, com essa história hoje a gente aprendeu tal coisa. E eles conseguem botar isso de uma maneira didática, mas ainda assim interessante. Não fica aquela parada burra do cara ditando pra você. Olha, a lição dessa história é isso aqui. Você percebe de uma maneira sutil. Eu acho que é isso que é o grande trunfo das gráficas MSP.
É, fica o adendo aí que Charlie Brown que a gente tá falando é o desenho e quadrinho, não aquela banda de skatista viado.
Ó o pau quebrando, vai, eita porra, liga na marcha, vai, eita porra.
Então, Bigode,
diga-me
uma nota pro quadrinho, por favor.
Cara, você preso um Souza em dar 10.
Uhum.
Né, eu acho que o preço não tá ruim. Os traços, a arte é muito boa, contando também falar que vem um extra no final, ele meio que dá um panorama ali do que eles usaram, né, voltando a falar, né, sendo repetitivo, ele meio que fala, ó, esse personagem que a gente usou aqui é esse aqui que tu já viu uma vez na Turma da Mônica. Uhum. Né, eu dou 10 com pô, maior segurança total, cara, 10, nota 10.
Sim, minha nota também não é diferente, velho. Gostei muito da edição, da roteirização, da arte, e achei realmente muito foda. É uma indicação super válida, né? Pra quem quiser aí, que ainda não leu o Graphic MSP, porra, o que você tá fazendo da tua vida?
Tá perdendo tempo.
Exatamente, tá perdendo tempo fodido. Mas, Bigode, você encerra a indicação daí?
Encerra daqui, muito bom, muito bom.
Então, pessoal, vamos agora para a terceira indicação da noite, que é, porra, comigo, né? Quem diria?
Just tonight.
Então, indicar aqui pra vocês mais um quadrinho da Marvel, olha só.
Olha aí, ó. Chupa desse.
Não. Calma aí que eu vou ali no banheiro de novo dar uma regurgitada aqui.
Não, pode posso... ir lá vomitar, pode, se você quiser.
Não, porque quem tá vomitando é vocês, porra!
Beleza, então. O que eu vou indicar aqui pra vocês hoje é do selo, né, da coleção Marvel Knights. Uma história do Grant Morrison com a arte do Jay Lee. Não confunda, puta que pariu, pelo amor de qualquer coisa, não confunda com Jim Lee. Certo? Não faça isso, não cometa esse pecado, porque porra. Que é o Quarteto Fantástico 1234. Então.
Eu já vou agora, mas tudo bem.
É, pois é. Quem tá ouvindo não vai entender, mas o Bigode sabe o que aconteceu.
Referências, referências.
Sim, sim. Qualquer dia a gente explica, pô, todas as referências que a gente já soltou aqui em podcast. Em
vídeo. Cara. Não, a gente não vai explicar, cara. O legal é essa piada interna. Não. Talvez se alguém financiar, a gente conta. A gente manda a listinha aí com sim, vocabulário. Sim,
sim. Beleza. Quando a gente lançar o livro, né, da história do ponto de ignição.
Caralho.
Então, Quarteto Fantástico 1234 de Grant Morrison, como eu disse, encadernado que acho que saiu há pouco tempo, né? A republicação de uma história do Quarteto Fantástico de 2002. Se eu não tiver enganado, perdão. Porra, o que acontece? Ela se passa um bom tempo depois do acidente, né? Que deu poderes a eles e tudo mais. Eles já estão acostumados com toda a situação e com tudo aquilo. E eles estão longe de perigo, eles estão vivendo a vida deles normal. O Ben Green, ele é mostrado como o super-herói de bairro, né? Vamos dizer assim. Quando ele tá sozinho, o que ele faz? Ele é o vigilante ali. Ele até impede crimes na revista e tal. O Tocha Humana, porra, fazendo merda, como sempre, né? Dirigindo carro esportivo e pegando mulher. E mostra a Susan e o Reed juntos. O que acontece? Mostra mais uma questão do Quarteto Fantástico, que é um tanto quanto repetitiva, mas é mostrado um pouco diferente nessa revista. Que é que eles são um casal muito bonitinho, muito lindinho e tal, muito amor e tal. E quando o Reed, ele precisa trabalhar em alguma coisa, ele esquece que ela existe, certo? É um drama do Quarteto Fantástico. Meio novelinha e tal, mas eu acho que foi muito bem colocado na revista, não ficou de uma forma mela cueca, sabe?
Sim, sim, sim.
E tá tocando o alarme de um carro aqui na minha rua, eu espero que esse filho da puta morra e que o carro dele esteja sendo roubado agora.
Pô.
Sim, sim. Porra, eu gosto da história do 1934, porque ela é o seguinte, por algum motivo, né, o Victor Zundum, né, o Dr. Destino, já tá derrotado e ele tá debilitado no prédio do quarteto. Que eu acho que tem algum nome, mas eu sempre esqueço porque não leio Marvel frequentemente. Mas ele consegue enganar o Ben Green. É isso, coisa.
Isso.
Pra. Porra. Aparentemente o que acontece ali é que ele se torna humano. Certo? E tá. Ele dá um espaço para o Vundum conseguir voltar, sair, né, de ficar debilitado ali. O Quarteto Fantástico nunca destrói esse filho da puta, sempre deixa lá na desgraça do prédio só a cabeça, mas não destrói.
Porra.
Ele sempre volta, o que acontece e tal. Então, o Quarteto Fantástico, eles são personagens que já estão um pouco gastos, né, eles são repetitivos, eles apresentam quase sempre a mesma coisa. Mas o que eu gosto dessa história, que eu acho que é... Pô, pode ser considerada a história definitiva do quarteto, talvez?
Não.
Não acho que não, mas vai, pra ser.
Não, então. É que mostra toda a desconstrução de cada um dos personagens. Ele mostra como o Dr. Destino acaba com cada um, qual é o fraco de cada personagem do quarteto, e acho que tá muito bem trabalhado todos os personagens, a história deles, a sequência, né, de acontecimentos. Mas tem aquela coisa ali, o problema do Grant Morrison, que ele passa muito tempo apresentando muita coisa e apresentando personagem, apresentando situação, e chega no final. What the fuck? Porra, cara, só tem mais 3 páginas. Não, beleza, então. E faz daquele jeito e o final é uma cortada no meio da revista, entende?
Aquaman pira com esse seu comentário.
Pô, ele pira, mas é verdade. Eu acredito que vai ter gente que concorda comigo aí nos comentários.
É, cara, é aquele negócio. Ele acaba deixando sem tempo, né, pra uma solução inteligente e faz uma história. A história, como pelo menos que você tá vendo, é uma história legal, virar uma história comum, né, cara? Tipo, com a solução imbecil que tem. Porque tem que acabar logo.
Exatamente.
Ó o pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra!
Pô, todo mundo sabe que isso acontece por conta do uso de muitas drogas juntas, né? Grant Morrison e tal, vai estar processando a gente.
Olha o processo aí.
Daqui a muito pouco tempo, a gente aguarda, o Bigode não vai ser nosso advogado. Mas, pô, não tem muito o que falar. Ele apresenta muito bem os personagens, a arte do Jay Lee, cara. Tu joga no Google Quarteto Fantástico Jay Lee, você vai se impressionar com certeza. Porque é muito bonita a coloração da revista, né? Ela tem aquela coisa meio experimental do final dos anos 90, início dos anos 2000, com a computadorização.
Não.
Não sei se. Não é essa a palavra. Qual é a palavra aqui no. Vai, me ajuda, cara.
Pera aí, computadorização não, caraca. O que é exatamente? Digitalização?
Digitalização, pode ser também, não era essa, mas serve. É. A digitalização dos desenhos, né? A nova tecnologia ali que eles estavam usando. Uhum. E eu acho que eles souberam utilizar muito bem. E, pô, aparecem outros personagens, aparece o Namor na história, e alienígenas e tal. E eu acho que quem curte Quarteto, meus pêsames, né? Mas eu acho que vai curtir. A história, sim, me surpreendeu até. Eu paguei nela R$18,90, certo? É capinha cartão. Um papel que é bom, mas não é lá essas coisas. E ele tem aqui, vamos ver quantas páginas.
Pode ser 18, deve ter de cento e poucas a quase 200.
Deve ter 115 páginas. Mas, pô, o papel tá bem feito, acho que pela arte vale. O traço do Jay Lee é muito foda. Uhum. Fica aí a indicação, se eu pudesse dar uma nota pra vocês do quadrinho, em relação à história. Acho que a arte, ela é muito, muito maior parte dessa nota e tal. Mas eu dou um 7.8. Porque a história não é nada muito impressionante, mas ela apresenta uma visão muito boa do quarteto, sem ser repetitiva como a maioria das histórias. Eu acho que se diferencia por conta disso. Fica aí a indicação.
Quarteto Fantástico 1834. Só uma pergunta aqui, papai. Desculpa estar interrompendo, entrar com uma pergunta sobre a história.
Pode falar.
Você falou que ela começa com o Dr. Destino preso, né, dentro do edifício Bat, que é a base do quarteto.
Exatamente.
No caso, essa história, ela é uma daquelas histórias que reúne um compilado de histórias de um segmento do Quarteto Fantástico. Ou ela é uma história fechada, como por exemplo Quarteto Fantástico com o Fim, que é uma história com início, meio e fim e não interfere em nada na linha principal. Ela é uma história fechadinha ou não? Ela faz parte ou fez parte em algum momento da cronologia normal do Quarteto Fantástico?
Olha, Keno, eu acho que. Eu acho que ela foi uma minissérie, se eu não me engano, ela foi uma minissérie. Que de 4 edições, né? Certo. E aqui tem todas as 4 edições, sim. Então, acho que tem início, meio e fim, mas é o Grant Morrison, né? Então, é um início, meio e fim, meio daquele jeito.
Maconga!
Fica aí a indicação pra vocês, se vocês encontrarem na banca e gostarem. Pô, comprem, se vocês nunca leram Quarteto, viram o filme agora, acharam uma merda, precisa de alguma coisa boa com os mesmos personagens, vão atrás aí de Quarteto Fantástico 1234.
Mas aí que tá, você acha que vale a pena pra quem não se iniciou ainda no Quarteto?
Pô, cara, só de você ter visto aqueles filmes, os antigos, são muito ruins. Mas eles te apresentam bem os personagens. Apesar de serem muito ruins, eles te apresentam bem. Então, pô, se tu viu aquilo ali, tu consegue acompanhar a história sem ficar perdido e nada disso.
Ah, sim.
Eles explicam muito bem até. Como eu disse, o Grant Morrison passa. Ele se alonga muito explicando as coisas. E vai até bem, você pega o ritmo e no final, bum! Corte rápido, entendeu?
Tá certo.
Só tenho uma coisa a falar, Quarteto Fantástico é datado.
É, realmente.
Não, mas é datado, realmente.
Cara, aí que tal, eu concordo com vocês, cara. Realmente é um tipo de história que... É um tipo de história que, cara, não tá colando mais. Tipo, a galera não soube reciclar o Quarteto Fantástico. É sempre o mais do mesmo, tipo, Parece que é uma palavra que virou frequente aqui dentro do ponto de ignição.
Na verdade, virou frequente na mídia que a gente consome, né?
É, né? Principalmente, cara, que ninguém mais sabe. O problema do quarteto é que ninguém mais sabe como trabalhar, não sabe trabalhar com ele no cinema. Vai falar, ô, Duber.
Não, okay, o que eu ia falar é o seguinte: na época que o Quarteto Fantástico foi criado, né? Parece que eu tô tendo um déjà vu de novo. Né? Era uma época de guerra, cara. Onde os Estados Unidos invadia países. Não que ele não faça mais isso. Mas, sabe, ninguém mais compra esse tipo de coisa, cara. Só se fosse, sei lá, o Quarteto Fantástico brigando contra o governo dos Estados Unidos que estão querendo invadir Latvéria. Sei lá, não é, cola, cara, mais.
Você chega até a ter histórias assim com, acho que é o Atos Perigoso, que até Salvati lançou há pouco tempo, a história que eu achei até mais ou menos, ainda acho que vale a compra pelo final, fica aí uma dica leve aí. Cara, mas eu acho que o grande problema do Quarteto, Bigode, é que o Quarteto se tornou um time chato, quando o Papaco pegou essa questão do relacionamento da Sue e do Reed, que o Reed, por ser muito nerdão, ele acaba deixando ela de lado. Cara, isso, é toda a história do Quarteto é isso, cara, você vê essa merda em Guerra Civil, você vê isso no Atos Perigosos, você vê isso em qualquer outra história do cara, do Quarteto, isso já enche o saco. O Reed já não é mais um personagem interessante faz anos. A Sue fica naquele lenga-lenga, ai, meu marido não gosta, e vai lá atrás do Namor, aí fica naquele choro no mole. O Coisa, que é o único...
Não, mole assim, porque eu Namor.
Ah, tá, é. Desculpa pelo vacilo. Cara, o único personagem que é interessante é o Coisa, e, cara, não aproveita o personagem como se deve aproveitar, cara. Tanto que agora, o que vão fazer agora com Coisa é mandar ele pros Guardiões da Galáxia. Olha só o negócio.
Pô, acho válido. Vai que...
Eu acho também, cara.
Pô, vai que lá aproveitam, cara, né?
É, cara.
Mas é aquilo, né, cara? Olha só. Quem são os vilões do Quarteto Fantástico? Homem Topeira. Surfista prateado.
Não, surfista não é um vilão.
Não, mas já foi. Sempre que ele chega na Terra, é uma história nova, ele entra como vilão e depois ele vira amiguinho.
Tá, beleza.
Mas eu quero dizer o seguinte, tá bom. É, o Galácticos, que também não é quase vilão deles.
Peraí, Papaco, o Bigode falou certo, teve um certo leitor badernista que reclamou da minha pronúncia do nome.
É espião esse cara aí.
Não, então, você pode pronunciar como você quiser, na verdade é que só não pode falar merda, né? Mas, pô, eu pronuncio como Galactus.
Cara, eu sempre falei Galactus, cara, ninguém nunca me...
Foda-se, todo mundo sabe quem é, aquele cara que nunca aparece nos filmes e deveria aparecer.
Aquele gigantão que tem um balde na cabeça e um açaí.
É, sabe, cara, eu não vejo o Quarteto Fantástico sendo uma equipe que bata de frente com ele. É, sabe, passou já a época, cara. Extingue essa merda. Deixa alguém arriscar, então, com uma história muito mais foda. Sei lá, não sei. É por isso que eu não compro mais Marvel, cara. Agora, sem sacanagem. Não que a DC não seja repetitiva, mas... Enquanto estava falando do Luke Cage no ar, eu imaginei pelo menos três personagens nesse estilo no noir: Batman, o Arqueiro Verde e o próprio Questão. Imagina uma historinha do Questão no ar. Porra!
Mas o Questão pelo menos deveria ser no ar, pelo menos o que apresentava no desenho da Lira era uma parada mais no ar, pô, até que remetendo o Rochacha lá no Watchmen, cara.
Sim.
Então. É porque, pô, você vê como que tem uma repetição, que você tem três caras na mesma editora com a mesma pegada, cara. Isso aí, pra mim, já é do mercado de quadrinho, cara. Eu ainda acho um pouco válido.
Não, tá saturado já, cara. A própria DC também tá um pouco saturada já. É muito difícil vir umas sagas novas boas aí. Sabe por quê? Porque na época que esses putos foram criados, o mundo tava em crise. Não é à toa que a gente tem um ápice das histórias em quadrinhos da Segunda Guerra Mundial. E vai caindo. Aí vem a Guerra Fria, cai um pouco, até vir a morte da Gwen e revolucionar tudo. Que eu não lembro qual é a era, se é prata, bronze, seja lá qual for.
Acho que é prata, se não me engano, se é era de prata.
Prata.
E você tem o ápice dos quadrinhos e você já tá tendo aquela decaída de novo. Porque, cara, enquanto eles não tratarem os problemas americanos nas histórias em quadrinhos, como a gente tinha falado, o Papaco, daquela vez.
Sim.
Não vai dar mais certo. Quando tiraram a nacionalidade do Super-Homem, deu aquela merda que deu.
É, cara, aí que tá, eu acho que a Marvel chega a ganhar uns pontos, porque eles atualmente nem tanto, cara, que assim como na DC, eu acho que as duas estão atualmente, as duas estão em pé de igualdade no fazer merda, cara.
Sim.
Eu acho que a Marvel ainda só
não tanto, nada. Não tanto, vai. Vamos dizer que Marvel... nos quadrinhos atualmente a DC fez um pouco mais de merda.
Ó o pau quebrando, pai, eita porra, briga na baixa, pai, eita porra.
É, realmente. Não, cara, eu boto as duas no meu patamar. A Marvel só tá se dando bem no mercado porque eles estão com Star Wars agora, cara. Star Wars sempre teve um universo muito rico e com histórias muito fodas. Então, tipo, é o que tá distanciando. E outra, a Marvel agora virou... Os quadrinhos também da Marvel são histórias divertidas. Até essa piração aí da Secret Wars nova aí, cara. Tá trazendo umas coisas legais. Uma, porra, aqueles universos alternativos malucos. Aquela mistura de equipe que... Porra, quem nunca que imaginou fazer um grupo de Vingadores com, sei lá, Homem-Aranha 2099, Capitão América Ultimate. Porra, até com a Liga da Justiça, cara. Quem é que não pegar o Superman do Gods and Monsters, o Batman do Futuro, o Flash Joel Ciccone, cara. E porra, a Marvel tá fazendo isso. Cara, querendo ou não, isso é divertido pra caramba, cara. Isso
é divertido.
É como se você aquela sua brincadeira de boneco quando você
é criança. Não, é divertido, só que é vazio, entendeu?
Dependendo da história, acaba ficando vazio. Algumas até nem tanto, algumas dependendo do traço fica legal. Mas aí que tá, aí tipo, eu não vejo isso da DC, cara. A DC, ela não tá tentando puxar por outro lado. Ela sempre se mantém naquela mesma coisa. Eu peguei as histórias do Batman, tipo, cara, o Batman, você pega as histórias do começo dos anos 2000, pega as histórias de agora, e, cara, não teve mudança nenhuma. É sempre o mesmo clima, é sempre a mesma coisa. Não teve a única tentativa que eles fizeram de arriscar foi quando eles botaram o Dick Grayson como Batman, que ficou uma parada legal.
Pô, ficou legal, sim.
E logo, cara, uma parada legal é uma parada que, novamente, eu digo, eu já cheguei a conversar com o papaco sobre isso com a saga do clone do Homem-Aranha, não sei se foi pra podcast ou não, que é, cara, você fazendo a passagem definitiva do manto, cara. E, porra, era o Dick Grayson, né, cara? Todo mundo de... Apesar das piadas... Apesar das piadas de ser o Dick, aquele viadinho, cara, é o cara mais preparado pra ser o Batman, né? Porra, ele tem todo o preparo pra isso. Ele foi um bombástico, mas simplesmente não. Vamos botar o Bruce Wayne de novo, cara. Não tem necessidade disso. Porra, tava dando certo, pra que eu vou voltar?
Exatamente.
Acho que esse é o problema do mercado de quadrinhos.
Mais um dos, né, velho? Eles tentam seguir uma onda que não é deles. E, pô, a gente já comentou no último aí que tá perdendo a originalidade e tudo mais.
Uhum.
Mas, porra, não sei.
Só pra finalizar aqui, papaco. Por isso que eu acho que o cinema... Eu já falei isso pra vocês, eu encaro às vezes os filmes como arcos de quadrinhos também.
Uhum.
Se você pega ali, vamos pegar a história do... a trilogia do Nolan, mas focando um filme de cada vez ali, o Begins como o Batman no 1, o The Dark Knight ali sendo uma historinha, imagina que ali se fosse uma historinha em quadrinho. Será que venderia bem? Será que o filme dos Vingadores... O problema com o filme dos Vingadores não é um problema, é que eu acho que ele é mais parecido com a Era de Ultron. Mas tudo bem, vamos imaginar, não é um problema não. Imagina se aquele arco do filme dos Vingadores, a Era de Ultron, fosse um quadrinho. Será que venderia bem?
Não.
Vocês já pararam pra pensar isso? Se esses filmes, na verdade, fossem quadrinhos, venderia bem essas histórias?
Cara,
ia comprar?
Não.
Cara, analisando friamente, meu, eu acho que só um ou dois da Marvel seria só um ou dois filmes e o... E a trilogia do Nolan, eu acho, não só a trilogia do Nolan, como o Man of Steel também, vamos englobar tudo. Cara, eu acho que o Man of Steel não venderia bem, seria duramente criticado. A trilogia Nolan, eu acho que não ficaria legal, acho que teriam que readaptar
muita coisa. Eu também acho que teriam que readaptar muita coisa.
Não,
tudo bem, mas adaptar aquilo pros quadrinhos.
Uhum.
Será que aquela história, só a história, não tô falando frame por frame. O Coringa é aquele cara malucão que tá querendo acabar com a máfia, foder todo mundo, causar um caos.
Não, não acho, não acho. Apesar de ser muito bom, ele apresentou um Coringa. Pô, ele, querendo ou não, ele apresentou um Coringa diferente dos quadrinhos.
Sim, cara. Um Coringa mais anarquista, por assim dizer, né, cara? De certo modo, eu vejo mais aquele Coringa muito mais anarquista do que... Eu vejo ele mais até tipo o Tyler Durden do Clube da Luta, cara. Não consigo... ver ele como o Coringa mesmo, não. Até com tanto que eu falo, a nova versão do Coringa, cara. Sei lá, o Coringa do universo 20 do cinema.
Uhum.
Cara, eu não considero. Eu nem tento fazer essa comparação com o Coringa da série animada, com o Coringa piada mortal, cara. Eu acho que não,
eu acho que
não
é outra vai casar. Pegada também.
É, não vai casar.
Eu sou um bobo, sou um palhaço.
Então é isso. Fica aí a indicação pra vocês. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, pau no cu. E vamos para a quarta indicação. É isso mesmo? A quarta indicação. Não sei, confirma a produção.
É a quarta.
Beleza. É a quarta indicação da noite com Keno.
Sashimi, wasabi, shoyu, agostu, super temaki, karaio, pastana, ganio radiku.
Opa, eu vou aqui dar uma surpreendida, mudei de última hora a indicação aqui. Opa. Vou indicar uma coisa, vou indicar outra.
Vou ficar na curiosidade, então, né?
Quê?
Vou ficar na curiosidade do que tu falou que ia indicar.
Ah, não, depois eu te passo, cara, mas eu acho que ia ser difícil você conseguir a parada. Cara, que eu lembrei aqui de uma história que eu acho uma história muito boa, cara. Aproveitando que saiu um encadernado da Salvati. Dessa fase, cara. Desse roteirista que até o momento eu não li nada ruim dele, cara. Acho que todas as... Eu acho que eu tenho umas 5 histórias dele. E, cara, todas as histórias que eu li dele são muito legais. Ele consegue captar bem o personagem. Cara, eu acho que essa história aqui merece... Eu considero ela um clássico da Marvel. Obviamente que eu tá... jogando a cartada Marvel hoje, hoje tá muito Marveco esse podcast.
Mas cara, que é... Quem diria, o QTP Marveco. The Dark Side of the Force is calling
you. É, cara, olha aí, ó, as coisas mudam, hein? Quem diria, hein?
E, cara, parece que o jogo virou, não é mesmo?
É, isso aí. Cara, que é uma história, acho que todo mundo considera essa um grande clássico do Hulk, cara, que é o futuro imperfeito de Peter David e Jorge Pérez, cara. Simplesmente um... Acho que, se não me engano, até uma parte marcante das histórias do Hulk da fase Peter David, cara. Que é onde você tem o Hulk inteligente e você tem a apresentação do maestro, né? Que seria a versão alternativa do Hulk de um futuro em que houve uma guerra nuclear e, de algum modo, o Hulk foi o único a sobreviver, cara. E realmente é uma história muito boa. A história, ela pega o... Ela pega essa edição de Futuro Imperfeito, que foi uma minissérie até lançada na época lá, que é um Futuro Imperfeito 1 e 2. E ainda, cara, esse encadernado que a Panini lançou, ela vem com uma história muito legal, que seria um incrível, a história Incrível Hulk, O Fim, cara, que conta também pelo outro futuro alternativo, numa imaginação que a Marvel fez de como seriam os fins dos heróis. E, cara, ele pega um fim, uma história tão legal do Hulk, cara, uma história de solidão tão maneira... Que, porra, eu acho que esse encadernado vale a pena ter na estante de qualquer um, cara. Que realmente é uma das grandes histórias do Hulk. Que realmente eu acho que a história do Hulk é meio que você tem que dar uma peneirada. E, cara, a fase Peter David é, tipo, é um dos pontos altos da fase do Peter David. Cara. Vale muito a pena o Futuro Imperfeito. A história, tipo, abordando a história. A história começa, como eu falei, nesse futuro alternativo, né? O mundo foi atingido por uma catástrofe nuclear... E, cara, sobrou poucas cidades, cara, que ainda tem pessoas dentro. Os heróis aparentemente todos morreram nessa guerra nuclear.
Uhum.
Poucas pessoas conseguem ficar contidas nessas cidades e as que ficam por fora parece que ficam morrendo.
Entendi.
Nisso você simplesmente é apresentado a uma força rebelde dentro de uma dessas cidades. Em que essa força rebelde tá escoltando nada mais nada menos que o Hulk. O Hulk tá ali, o Hulk tradicional, no caso nessa época o Hulk inteligente.
É o Hulk Pro. Pô, esqueci a porra dos nomes. Pô, tipo.
É o Hulk Professor. Acho que se é o professor? Chama ele professor, chama ele mais pra frente. Nessa época ele não era denominado assim, não. Ele é denominado assim depois. Mas ele é o Hulk do. Que seria a mescla do Bruce Banner com o Hulk, né? Depois que o Banner se fundiu com o Hulk cinza e o Hulk verde. Cara, que ele é puxado pra esse futuro por essas forças rebeldes, porque segundo eles, tem uma ameaça nesse futuro que eles não conseguem deter. Só o Hulk seria o páreo, seria a chance, não seria nem páreo. Teria uma chance, sei lá, de 10% de derrotar esse cara. E esse cara não é nada mais nada menos que o maestro, que é o Hulk do futuro, cara.
É o Hulk contra o Hulk.
Exatamente, só que, cara, a parada é muito... Como você vê, é muito bizonho, cara. Você vendo as atitudes do Hulk maestro ali, cara. O modo como ele age, tipo, você vê que meio que o Hulk inteligente reprovando, mas meio que ficando com medo de, pô, será que eu vou ficar assim, não vou? E tem todo aquele jogo, tipo, cara, se eu te matar, você não existe. Ah, isso aqui é um futuro alternativo. Se você morrer, não faz diferença. Isso aqui já aconteceu. E você tem toda essa brincadeira e ainda você tem uns easter eggs, cara. Tipo, o que aconteceu com os heróis, tipo, como o fato do Rick Jones ser o único ainda vivo. Sempre o Rick Jones, né, cara? Eu gosto muito do... Eu vejo isso na figura do Rick Jones, que é até... Que o pessoal até reclama muito do personagem, cara, mas eu acho que ele... Ele é meio que o elo de união, que ele foi o cara que meio que juntou os Vingadores, ele é o cara que definiu a guerra Skrull-Kree, pô, e no futuro perfeito ele que é a peça-chave pra trazer o...
Ele é só um elemento de roteiro, né, vamos dizer assim.
Ah, cara, mas eu acho que é legal a participação, pô, você tem lá uma cena foda, cara, uma página foda desenhada por Jorge Pérez, uma página dupla, que é a sala de... Como que eu posso botar? A sala de... Da coleção do Rick Jones, cara, que ele guardou várias coisas, aí você tem um esqueleto do Wolverine... Você tem o escudo do Capitão América quebrado, o martelo do Thor.
Pô, muito bom.
Você tem várias máscaras, cara. Você tem o próprio Rick Jones na cadeira do Professor Xavier.
As referências, né?
Pô, as referências muito foda, cara. Muito foda. A história é muito boa, cara. Ela pega uma história simples, mas ainda assim, muito bem elaborada, cara. Eu achei até estranho de ser uma história de duas edições e ela conseguir fluir tão bem, cara. Você não tem nada tão desesperado. No final, como o maestro é derrotado... É algo muito foda, cara. Tem uma licença poética muito boa nesse final de futuro imperfeito. E como eu falei, esse encadernado da Panini ele vem ainda com mais uma historinha extra, que é o Hulk Ofin, cara. Eu comentei um pouco, que era até bastante elogiado do Hulk, cara. Não sei se foi feito pelo. Deixa eu ver aqui. Se foi feito pelo Peter David também.
Quem tá desenhando aqui, perdão, no Picanso.
O futuro imperfeito é o. É o Jorge Pérez, cara.
Ah, tá, muito bom.
Jorge Pérez. E no. No Hulk o Fim é o Dale Keown, que já tinha desenhado, já tinha feito parceria já com o Peter David numa das fases do Hulk, até onde acontece a junção dos Hulk pra virar o professor, né? Cara, que é uma história muito legal, que é um outro futuro alternativo onde só o Hulk é o último sobrevivente da Terra, o Hulk e o Bruce Banner, né? E, cara, você tem a visão do Bruce Banner daquele mundo vazio, a visão do Hulk, cara. Tipo, a teimosia do Hulk de não querer morrer, de ele ainda lutar contra o Bruce Banner, cara. O Bruce Banner tentar se matar e o Hulk nunca
deixar.
Cara,
essa história é muito pesada, velho. Ele tenta se matar e ele vira Hulk na hora e não consegue.
É, cara, aí você vê o Hulk sendo mastigado.
É de uma profundidade tremenda, não, sério.
Eu acho muito foda, cara. O final dela é impactante, cara. Você fica, porra... Ih, cara, é um final que você vira e tipo, porra, tá aí, ó, olha aí só como é um negócio, você teimoso da nisso, cara, que eu realmente achei a história muito foda. Eu não estava contando, cara, que ia ter essa história nesse encadernado e, porra, me surpreendeu. Era uma história que eu queria ler, querendo ou não, você tem poucas histórias do Hulk que tem destaque hoje em dia, cara, e essa encadernada ele consegue reunir as duas em perfeita harmonia, cara. A história, a revista é capa-cartão, né, cartonada. Custa R$19,90 e, cara, tem 148 páginas, cara. 148 páginas muito bem aproveitadas. Não chega a ter nenhum extra, infelizmente, bola fora da Panini nessa questão aí. Não tem nenhum extra. Mas, cara,
mais
são histórias muito
boas. É. Mais um bola fora da Panini. Põe na pilha.
Eu vou processar esse povo! É, cara, mas isso aí é... Se você tem muito desses encadernados de capa cartonada preta, você tem umas do Homem-Aranha também, realmente elas são encadernados simplesinho, cara. Só vem mesmo com a história, uma informação uma introduçãozinha básica, que a do Hulk nem tem essa introdução básica. Mas, tipo, cara, é a história que vale a pena você comprar. Tem uma história muito boa, cara. É um marco. Pra mim, é um marco na história do Hulk. E, cara, talvez até vou deixar a galera meio bolada nos comentários, cara. Mas eu acho a história muito melhor que o Planeta Hulk, cara.
Ah, cara, eu não acho o Planeta Hulk essas coisas, não sabia?
Cara, o Planeta Hulk é uma ótima história, cara. Mas eu acho o final dela cagado.
Também acho. Eu acho um final covarde e fraco. Fraquíssimo.
Eu estou sentindo uma treta!
Concordo com... É, covarde, fraco e massa velho, né, papai? Porque o que vem depois do Planeta Hulk é, cara, é vergonhoso. Preda... Dá uma olhada aqui na garganta aqui, falando pra caramba.
Opa, essa frase aí tá andando, né?
É com refrigerante, galera, né? Não é coisa não.
Ah,
é viadagem. É, e cara, é isso aí, cara. Hulk Futuro Imperfeito, pô, R$19,90. Peter David e o Jorge Pérez, acho que todos os dois dispensam apresentações, né, cara? Vocês sempre sabem fazer uma história bem legal, compõe um contexto muito bom da história. Desde que o desenhista não queira dar pitaco, né?
Sim.
O Todd McFarlane. Um abraço pro Todinho aí. É, esse erro dos anos 90.
Opa, e, cara, que Jorge... isso, que isso. Fala assim pro cara, não.
E Jorge Pérez, né, cara? O Jorge Pérez que é conceituado ele em seus desenhos, cara. Com, já é tido como um dos artistas clássicos aí, né? Tem, acho que, se não me engano, ele tem uma fase nos X-Men também que é muito aclamada. Então, cara, já é, você já tem uma equipe vencedora. Beleza, cara. Minha indicação é essa, Futuro Imperfeito. Se eu fosse dar uma nota, cara, Futuro Imperfeito, eu dou 9,8 panquecas, cara. Não dou 10 ainda, porque tem uma coisa... Como eu falei, encadernado não é perfeito. Eu só tô dando pro encadernado, se for pra história em si, é 10. E realmente eu acho uma história muito boa do Hulk. Não, é, não tem aquela apunhetação do, ah, Bruce Banner, Hulk, ah, o Hulk é... É meu defeito, é minha doença, não, cara. Você tem já o Hulk bem centrado, agora o Hulk lidando com outro Hulk.
É outro problema. O inimigo agora é outro.
Tropa é, cara, você, te, é, você tá o Hulk fora, da, é, fora da, do habitual. Mas agora o encadernado assim, eu dou 9,8, porque como falei, a Panini deu uma vacilada ali um ponto ou outro, podia ter apresentado, falado um pouco dos autores, vindo com uma introduçãozinha como se tem esses encadernados do Aranha aqui. E é isso, cara. Essa aí me fica minha última indicação aí.
Muito bom, que eu acho super válido. Eu achei muito melhor você ter trocado pra essa, inclusive. Bigode, já leu alguma coisa? Conhece ou não?
É, cara, não leio, cara.
Se não liberte é... do preconceito.
Não, Bigode, não essa é história eu acho que você ia curtir, inclusive.
Não é preconceito, sabe por quê? Eu tô querendo comprar aquele surfista prateado que você anunciou. Só que, cara, é o que eu falo. Além de estar sem tempo, foi o que eu falei, ó, eu li duas esse final de semana aí, porque eu tava muito afim de ler de tanto que vocês falaram, que é minha próxima indicação, né, mas, porra, não tem como, cara, assim, tem que, dá vontade de comprar vocês falando, mas a que me deu mais vontade de comprar foi o Surfista Prateado, sem dúvida,
mas
sombra
é
de
realmente
dúvida.
Muito foda. Fica aí a dica, quem não escutou o último episódio do Rocket TV, que ficou muito bom, o melhor início que o Bigode já fez de podcast... Vão lá escutar, porque
não,
realmente...
Que fique claro que eu não fiz porque eu quis. Eu fiz e... Vamos botar, tá bom, Bigode? Ah, tá bom, põe. Cospe pelo menos.
Cara, tá, a gente pra... não era pra estar tá gravando naquela hora. O programa tava ligado.
Não, a gente começou a gravar e o Bigode entrou no meio da apresentação do nada, mano. Bigode, bom acaso.
Exatamente. É, ouça os nossos últimos episódios, né? Porra, você vai escutar um só... Você gosta de um, porque você deixa os outros de lado, mas tudo bem.
Tá me escutando, seu bicho?
Então, muito bom. Fica aí a indicação para o pessoal. E vamos para a última indicação da noite. Hoje, excepcionalmente, eu só dei uma indicação, porque o Lições foi compartilhado com o Bigode. Mas o Bigode vai dar duas indicações. E a última dele eu tô alongando demais. Porra, Penadinho, ei, vai!
Que a nossa história ainda faz muito sentido.
Cara, o Penadinho, cara. Porra, o Kenyon falou aí, né? Quando a gente tá falando do Laços, né? Lições, quer dizer. Cara, o traço, sensacional. Né? A profundidade da história também, magnífica. Que é aquele negócio que o Kenyon falou, cara. É não deixar as coisas pra em cima da hora, cara. E você correr atrás. Cara, assim... É muito bom, cara. Não tem muito o que falar. Tem que ler, cara. Tem coisa que tem que ler. A história é o Penadinho indo atrás da... Eu sempre esqueço o nome dela, da Fantasminha, né?
Hã? Alminha.
Da Alminha, né? Indo atrás da Alminha porque ela vai reencarnar, cara. Porra, é muito foda, cara. Assim, o desenho dos personagens, né? O traço. Como é que dão também uma outra visão pros personagens... Sim, do Maurício de Souza. Acho que esse é sempre o argumento, cara. Como é que são tratados de forma diferente os personagens do Maurício Souza? Isso me faz pensar uma coisa que eu venho falando há alguns dias, né? Às vezes aquilo que você vê e acha que é ruim não é ruim. Só é mal
aproveitado.
Não, é... não vou dizer que é mal aproveitado, porque as histórias do Maurício de Souza são legais. Uhum. Às vezes é só. Algumas coisas são mal aproveitadas. E outras não tem, talvez, o direcionamento certo. Uhum. Pro público Bento, que quer ler.
Chico Bento.
Não li. Essa eu também não faço nem questão de comprar. Puta,
não, compra, não, compra não. Compra não. Né? Quer dizer, patrocina a gente aí, Graphic MSP.
Foi não, ele tem que ser justo, cara. Não é bom. Olha só, a gente já falou bem de Astronauta, Lições, Laços e o Penadinho. Nem tudo pode sair bem, né?
Uhum.
Acho que é ser honesto até com o próprio público. Uhum. Cara, é isso. Penadinho do caralho, a historinha é simples também. Vem com os mesmos extras, eles falando dos personagens ali que eles estão abordando e tudo mais. É o mesmo preço, 21 e pouco.
Sim.
Vale a pena comprar. E é isso, cara. Não tem muito o que falar, não. Acho que se falar estraga, cara.
Tua nota, Bigode. Tua nota.
Minha nota é 10 também, cara. Papo sério.
Uhum.
Você achou 10, Bigode? Eu li também, tenho aqui o Penadinho Vida. Comprei também. Cara, li. Realmente concordo com tudo aí que o Bigode falou, cara. É uma história fechadinha, cara. É uma história bonita. Muito bem desenhada, cara. Pô, vou falar a verdade, cara. Pra mim, não, como eu falei até agora, eu só li... Eu tenho duas da Graphic MSP, que é a Astronauta Magnetar. E o Penadinho, não corri atrás ainda, quem sabe, com a Bienal aí. Cara, eu vou dizer que pra mim, até agora, dos que eu li, ou seja, todos os dois, cara, pra mim é o melhor traço, cara. Tá muito bonito o desenho, cara.
Ah, isso eu também vou concordar com você, acho que é o melhor traço, sim.
Melhor traço, cara, tá muito perfeito, cara, até o formato, cara, dos personagens tá bem desenhado, cara, a Alminha, até aquela parada fofinha.
A movimentação, os personagens, olha só o trocadilho aí. Desnecessário. Os personagens são muito vivos. De verdade. Eles são muito vivos, eles são muito bem colocados, a movimentação deles, você percebe ali, é um desenho muito orgânico, muito, muito, muito foda, de verdade.
Uhum. E cara, pra mim a história do Penadinho é aquela, cara, que ela não descaracteriza nenhum personagem. São os mesmos personagens que você lia ali na história do Penadinho, cara. Tu pega ali, tem um extra que eu acho legal, que é as tirinhas, né, do final, né? Que eles pegam as primeiras tirinhas de cada personagem.
Sim, falando quando eles apareceram com seu bolinho, né?
E cara, tipo, você olha, porra, o personagem não mudou muito, cara. Tipo, ele tem ainda aquela essência ali perfeitamente, cara. Tipo, o querendo ou não, o astronauta, ele acabou tendo que fazer uma flexionada no personagem. Ele teve que deixar o personagem um pouco mais adulto.
Um pouco mais sério, cara, né?
A Turma da Mônica, pelo que vocês falaram, pelo que eu já li aí, cara, teve que fazer o mesmo. Não dá pra você manter os personagens, os mesmos, exatamente igual das histórias do Maurício. Agora não, cara, em Penadinho Vida, pô, cara, são exatamente os mesmos personagens, cara, não, sem tirar nem pôr. Muito bom a participação de todos, é um grupo muito bem coeso, cara. Isso que eu achei legal. A interação do grupo do Penadinho é muito boa.
Muito foda, muito foda. A gente já... a gente tá repetindo a indicação, porque... Pô, o Bigode curtiu pra caralho, e acho que tem gente também que começou a escutar a gente tem pouco tempo, nós temos um podcast novo, e o Bigode também queria expor a opinião dele, é muito foda, mas a gente falou um pouquinho mais, assim, sobre a história, em outro episódio nosso, peraí que eu vou dizer o número para vocês, foi o 5, pessoal. Mas fica aí de novo a indicação. Se você não comprou da primeira vez que ouviu, agora tá ouvindo de novo, compra essa porra porque vale a pena.
E aquilo, né? Pelo menos reforça a ideia que a gente tá falando, né? Você me deu a oportunidade de repetir aí essas histórias, porque realmente é muito bom, cara. Vale a pena falar do que é bom.
Já deixo avisado aqui, se não comprar agora, a gente vai repetir de novo até você comprar. Então compra.
Agora que a gente não tá nem sendo pago pra falar disso.
Pois é, não tá sendo pago ainda. Vou ter que pensar grande, porra.
Não, cara, mas a história vale, cara.
Vale, vale pra caralho.
Cara, eu vou falar comigo, tipo, me surpreendi bastante com esse teatro. Tipo, eu esperava uma história boa, mas nada fora do eixo, cara. E ela realmente, ele me pegou, cara, realmente foi uma parada. Como se... Apesar de ter participado até do podcast que o papaco indicou ela, realmente ela foi muito, ela me pegou muito de surpresa, cara. Me surpreendeu bastante.
Muito
o
foda.
O formato
muito
foi lendário,
cara. Bigode, você encerra a sua indicação aí da noite?
Encerro sim, meu querido.
Então, muito obrigado, pessoal, por escutar até aqui o episódio. Acabou a parte de indicações. Espero que vocês, pô, corram atrás aí, passarem na banca, na sua comic shop da sua cidade, da sua rua. Vocês prestem um pouco mais de atenção no que a gente falou aqui, porque a gente indica de coração mesmo e a gente é sincero, não tá sendo pago pra ninguém. Por ninguém, não tá sendo pago pra ninguém, é foda. Então... A gente tem 100% de sinceridade aqui em nossas indicações. A gente tem esse poder, por enquanto. Até alguém dar 10 reais e um salgado pra gente, a gente vai estar sendo super sincero aí.
O filho da mãe já deixou claro, a gente vai se vender,
hein, pô. Não, exatamente, tamo aí. Então, partindo agora para a parte Papo de Bar do podcast. Solta aquela música aí, não sei, solta a música aí.
Pô, vai ter um pedido pro papaco no futuro?
Não, você é louco. Coitado de mim, velho. Pedido pro papaco do futuro, eu escuto, fico com raiva de mim mesmo, é uma sensação suicida muito escrota. Enxaga, cruzando a malta, emaga e casca, rainha falsa sem rei, recriminando. Papai deu aula, mamãe na jaula, escravo, exaura, França, Teixeira, você. Fecha a cara, queimar a bala, família tá na sala, é mansa, fala na rua, não sei.
Sem educação, se me apontar no sabre, corto sua mão. Luke, olha com quem você tá falando. Luke, me obedece porque eu tô mandando. Luke, eu sou seu pai.
Então, pessoal, dando início aqui ao nosso papo de bar e tal. Aconteceu semana passada, foi muito triste, realmente, não sei. Para a indústria de quadrinhos aqui no Brasil, né? Que a revista Dread Magazine, que é magazine mesmo por causa de Mega City, foi cancelada, velho. Parou de vender aqui, você não vai mais encontrar. Se tem aí na sua banca, você já pega as últimas, não vai ter mais oportunidade depois. E eu acho que isso pode desencadear um papo muito bom. A primeira coisa de tudo. Vocês acham que os scans, eles têm culpa nisso, ou vocês acham que ao contrário, eles alavancaram as vendas?
Cara, eu, sinceramente, cara, eu acho que é exatamente o contrário, cara. Eu acho que o scan, ele não tem culpa de nada disso, porque, porra, se pegar o... Eu acho que eu cheguei a comentar por alto com você já, acho que foi com você até, pô. Cara, o preço da Dread Magazine, cara, eu pelo menos pro formato que era dado, cara, eu achava um preço absurdo, cara. Acho que era R$10,90 pra uma parada de 69 páginas, até menos.
Era entre viu? 8 e 10 reais sempre.
Cara, tipo, pra mim, cara, isso tá. Apesar da Panini já tá chegando. Já tá chegando nesse nível aí, realmente não tava valendo a pena.
A gente comentou sobre, né, a própria Dread Magazine antes no podcast aí, a gente indicou e tal. Bigode, o que você acha disso em relação aos scans?
É que é a minha opinião, né, de merda. Eu não vejo nenhum problema com scans, porque eu vejo que o público às vezes pode ser dividido, né? Tem um cara que ele lê scan, mas quando o produto chega com boa qualidade, um bom preço, ele quer comprar.
Exatamente.
Né, eu acho que serve até como um preview ali. Como eu compro quadrinho fechado, né, os famosos encadernados, eu não leio scan, né? Eu vou ser bem sincero, mas foi aquilo que a gente tinha falado, né? O meu problema é com DVD em relação a isso, cara, e filme pirata. Mas mantendo os scans, eu acho que a galera, o público no Brasil ainda não é bem tratado pelas editoras.
Não mesmo, pô.
Ah, isso aí sim, né?
A gente tem aí o próprio exemplo aí da Salvati, né? Que tem que fazer relançamentos porque o desenho da borda tava errado.
Não, negrão! Sim, pois é, velho. Isso era mais ou menos de qualquer jeito.
É uma coisa inaceitável isso. Outra, o tempo que eles põem pra sair as revistinhas. A parada começa a R$9 e um em um mês. Aí vai pra 19, fica menos de, quase menos de um mês. Depois fica 40, 50 reais quinzenal. Sim. Depois tá mais rápido que não sei o que.
É muito complicado. Porra. Isso, velho. E, porra, a gente... O Bigode vai ter um, um déjà vu aí novamente.
De novo, hein?
Mas a indústria de quadrinhos não nos ajuda a ajudar eles. É, eu não vejo, eu vejo muito pouco, vai, investimento de marketing da parte das editoras. Claro que existe marketing, mas é pro público que já consome. Eu não vejo esforço nenhum de tentar trazer gente nova. Vocês entendem? Claro, eles, uma coisa que é boa é eles continuarem lançando sempre edições novas ou mantendo, fabricando ali os clássicos, né? Que são sempre... chamariz pra galera que tá começando. Inclusive, são uma das melhores formas de começar a ler quadrinhos são os clássicos. Pô, você nunca vê um outdoor na rua da Panini. Propaganda na internet é muito pouco. E não só isso, velho. Eles não se preocupam em procurar gente nova, não se preocupam em chamar. Uhum. Eles acham, não, tá bom aqui, tem essa meia dúzia de gente que lê quadrinho aqui no Brasil, tá tudo certo. Mas uma ideia que eu tive já numa conversa com o Bigode e o nosso querido leitor e ouvinte, que é muito gente fina, a gente teve a oportunidade de conversar com ele,
foi... Beijo!
Beijo, seu Warner. É, porra, você pegar uma mini banca de quadrinhos de super-herói e colocar no cinema, num lançamento de filme de super-herói, puta, cara, tu tá formando leitores de quadrinho ali... Velho, muitos.
E de novo, como eu falei, e leitores, né?
Sim, leitores de quadrinho e leitores, ponto.
O Papaco, só não vamos esquecer do que a gente falou nesse papo, né? Que a gente entende que pode ter a questão aí executiva, né? Administrativa, de por que não acontecer isso. Mas caso não exista esse problema político entre editoras, cinema, ou seja o que for... Se não há, é muito mole não fazer isso, né, cara?
Ah, mas aí, Bigode, eu acho que entra a questão de campanha de marketing, cara. Querendo ou não, as revistas da... Por exemplo, vamos pegar um filme da Marvel. Tanto o filme quanto as revistas da Marvel pertencem à Disney, cara. A Disney pode muito bem, ó, no lançamento do filme e tal, tem que ter uma banca vendendo essas revistas X, cara. Isso aí é só questão da própria distribuidora.
Saiu há pouco tempo, eu até tenho uma delas, a primeira, uma reedição do primeiro. Do primeiro quadrinho do Capitão América. É tão fino que eles cobraram R$1,99.
Nossa.
Cara, põe R$1,99. Imagina, o primeiro filme do Homem-Formiga, põe a primeira aparição do Homem-Formiga. Dando, compra até. Compra pipoca e ganha uma revistinha. Cara, retorno. O problema, sabe qual é? Não é a Disney que financia a Marvel, que é a da Panini.
Sim.
Mas, cara, em vez da pandemia, sabe, cara? Porra, vamos ver alguém.
Eles não procuram, né?
É, cara, pra eles eu acho que acaba não sendo interessante. Como o papo falou, tá estagnado, cara. Eles não investem. Eu acho que chega até um papo que a gente teve lá no primeiro QTP, cara. Os caras ainda. Depois ainda eles ainda vêm com um papo de que a culpa é nossa porque a gente não compra tudo.
Exatamente.
Tem esse ponto ainda, cara. Já teve um evento aí de, cara, de editor, de mangá, editor de HQ falar. Ah, o mercado tá assim por culpa de vocês, não é?
Exatamente.
Não é culpa da gente, não, cara. Sinto muito.
Não estão se ajudando, velho. Não estão se ajudando. Nem
vamos
isso.
Vamos lá.
Vai, fala, Bilas.
Não, vamos lá, olha só. Eu tava querendo comprar o Kingsman. Né? Que saiu junto com o filme aí. Isso é uma jogada de marketing. A Panini foi e lançou junto com o filme. Pra quem quiser ver.
É, se liga show. Isso.
Não, é. Mas até eles. Na internet tava assim, sai Kingsman junto com o filme. Até eu achar, meu querido, demorou aí, vamos botar aí um mês quase. Depois que eu vi o filme. Já tava na locadora? Então, vamos do filme até o lançamento aí, ó. Quando eu comprei. Um mês atrás. Esse mês, sei lá. Você tá entendendo? Cara, não adianta. Enquanto eles não botarem, às vezes, um preço justo, que a gente também tem que ver a questão de imposto, como é que rola essas porra toda. Mas, cara, é complicado. Saindo um pouco dos quadrinhos, eu vou falar que é o meu chororô, é o ramo dos DVDs, cara.
Sim.
Que é uma vergonha pra quem coleciona DVD no Brasil. Porra, olha só. Eu vou falar só três pra vocês. E vou arriscar um quarto. Na verdade, cinco. Porra, perdão que o velho tá louco. Ninfomaníaca, O azul é a cor mais quente. House of Cards, True Detective e o que eu falei que pode vir a acontecer e o Demolidor do Netflix. Duvido que vai chegar o Demolidor em Blu-ray, porque esses outros que eu citei pra vocês não chegaram num país em Blu-ray.
Uhum. É complicado. Vocês
estão entendendo? É complicado, cara. Ah, porque não tem público. Ah, por causa... Porra.
Eles não chamam público, porra. Eles não podem esperar que do nada surja 20 milhões de pessoas que comecem a gostar de quadrinho. Eles têm que correr atrás de apresentar pra gente que não conhece.
Sim. Eu acho que no caso do Bigode, aquele burro, ele... Desculpa, tá te cortando? No caso aí que você botou. Acho que fica meio complicado, agora você pode lançar um de um House of Cards e tal, porque você já tem eles no Netflix, né, cara? O Netflix é uma parada barata, você vê a qualquer momento.
Beleza,
qualquer
lugar. Cara, mas se lançou o DVD, qual o problema de... Eu tava querendo comprar, não vou comprar porque não tem um Blu-ray. Uhum. Eu quero comprar. Cara, o Kenho, o cara que gosta, ele compra.
Mas aí que tá, Bigode. Defendendo sem querer defender, cara, mas aí que tá, a gente tem que ver a demanda, cara. Eles não vão fazer uma tiragem limitada só pro número de X de pessoas, que como você falou. Tem imposto, tem uma parada toda em cima disso, cara. E muitas vezes o custo não vale eles fazerem.
Tudo bem, Ken, mas olha só, a mídia agora, teoricamente, é o Blu-ray já, cara.
Uhum, não, isso aí beleza. Eu ainda acho meio bizarro você ir numa loja aí da vida, uma loja com nome de continente aí da vida. E, cara, tu ainda tá achando DVD pra comprar, cara. Pra mim a gente vê
tudo. Eu acredito que tem poucas as pessoas que têm Blu-ray no Brasil.
Uhum.
Tu pode fazer, isso eu não vou negar, mas a mídia é o Blu-ray, cara. Uhum. Lança também Blu-rays. Cara, eu tava vendo aquela série The Nick, que tava passando noite no Max, sobre medicina com Clive Owen e do Steven Soderbergh. O Blu-ray, R$149. O DVD, R$129. Caralho, qual é a diferença do preço? DVD, R$129. Pô, vamos botar isso aí mais baratinho, cara. Não,
eu vou falar a verdade, eu tô achando. Você falou esse preço aí, cara. A série toda é só um DVD, tipo, sei lá, contendo 4 capítulos, qual que é o esquema?
Não, uma série com 10 capítulos, a primeira temporada. Não vai longe, os filmezinhos da DC, cara. Tudo em DVD, não lança um em Blu-ray aqui nessa porra.
É, isso aí eu acho estranho, cara. Eu tava até conversando, acho que ontem você já tava participando dessa velha conversa que a gente tava falando dos filmes com o Mamilos, né? Falando que ele compra os DVD da Marvel, ele compra DVD, que ele não consegue achar o Blu-ray.
Sim.
Ou o preço, cara, que ele, cara, onde ele acha totalmente impraticável.
Outra
cara.
Parada também, que é uma ideia foda, se você aí que tá ouvindo esse podcast é dono de uma super empresa e tem dinheiro pra caralho, ou se algum dia você ganhar dinheiro pra caralho, você lembra disso aqui, é você fazer uma espécie de Netflix dos quadrinhos. O que acontece, o caso da Netflix, da Steam também, porra, são dois casos muito parecidos, e é uma coisa muito foda, porque ninguém acreditava na Steam, né, o mercado de jogos online, porque a intenção era diminuir a pirataria. E aí disseram, você vai colocar uma porra de um serviço online no mesmo navegador que o cara pode baixar uma porra de um jogo de graça e ele vai querer pagar e não vai ter a mídia física do jogo? Mas o que a Steam, o que a Netflix consegue se diferenciar de todo o resto é que eles oferecem não só os produtos, mas eles oferecem qualidade. Eles oferecem um amparo. Se der algum problema com o seu produto, você tem gente pra quem reclamar. Se você baixar uma porra de um jogo e vier com problema no seu PC, você não vai ter que reclamar. Você baixou ali, não gastou dinheiro nenhum, apaga o jogo e tal. Mas se você pagar por isso, baixar e pagar, você vai ter uma garantia, entendeu? Você vai ter uma ajuda, tem os fóruns e tudo. Então, porra, você pegar quadrinhos digitais, que é uma parada que já tem gente lendo, senão o scan não seria uma coisa tão grande assim. E fazer um sitezinho, velho, você paga uma mensalidade, não precisa nem ser os quadrinhos mensais, mas você paga uma mensalidade e tem alguns clássicos de Marvel e DC, e passou um macaco aqui na minha rua, eu não sei se foi um macaco, se foi um espaçonave, qualquer coisa assim, mas...
Paul Walker,
inclusive a batida vocês vão estar ouvindo daqui a pouco... Mas, porra, é foda, velho. Ninguém impõe pra funcionar. Ninguém traz gente nova. E o mercado de quadrinhos fica parado. E seguindo filme, porra, chega de seguir filme, velho. A história do filme é o filme, o quadrinho é o quadrinho. Separa os dois, não precisa juntar.
Papaco, me permite fazer um grande monólogo rapidinho aqui?
Não.
Triste.
duas coisas. Um, também não vamos botar só a culpa neles. O consumidor também, alguns são filhos da puta. A gente vê pelo caso aí da Apple. Eu lembro que quando eu falei que comprei o WhatsApp, o pessoal, pagou 99 centos, para todo se paga nessa loja. As pessoas fazem as coisas e querem dinheiro também. A gente dá valor ao trabalho das pessoas. E isso aí, ninguém tá reclamando aqui de pagar. A gente tá reclamando que às vezes o preço não é justo e o material não é de qualidade. E outra, eu até hoje me arrependo de não ter feito essa pergunta da palestra que eu fui do cara do Sherlock Holmes. Eu sempre esqueço o nome dele e também porque não sei falar. Que é o irmão dele, o Mycroft. Ele veio, assinou meu Blu-ray do Sherlock. Que era perguntar pra ele que, perante as perguntas imbecis, talvez eu sairia como o cara inconveniente ou o cara com a melhor pergunta que o cara escutou na vida dele. Vamos pegar Sherlock e Doctor Who. São séries, e isso entra pra Steam. É Steam? Como é que é o nome? Steam, né? Pro Scan e tudo mais. A minha pergunta ia ser o seguinte, que eu não tenho a resposta, porque o idiota não fez. Como você se sente em saber que Doctor Who é consumido por pirataria no Brasil e é famoso no país por causa disso? É a mesma coisa, cara. Vamos pegar a galera do mangá. Muito mangá não chega no Brasil. E é graças a galera que faz Scan que o mangá fica famoso.
Rola até um caminho inverso, cara. Muito por estar tá fazendo sucesso. A galera do mangá, pelo menos, está pegando isso aí. Por estar tá fazendo sucesso no Scan, é que a editora puxa para lançar, cara. Só que aí sempre então, faz uma cagada ou outra. Tem isso ainda.
Não, sim, mas olha só. Imagina o cara tá vendo que estão fazendo muito daquela revista ali. Porra, ó, o pessoal gosta disso aqui. Vamos lançar. É a mesma coisa do Dr. Rui do Sherlock, cara. Porra. Lançaram o especial, o maluco veio pro Brasil, estão começando a lançar Sherlock e Doctor Who em Blu-ray e DVD. Pô, os caras me põem o dia do doutor traduzido para o dia do médico. Sabe, cara? Será que não tem um filho da puta que não trabalha nessa empresa ou o executivo dessa empresa
não
é muito
idiota? Não conhece o próprio produto, velho. Não conhece.
O cara compra e, foda-se, vamos botar assim, é o dia do doutor, né? É o quê? Feriado nacional isso aí? Porra!
Ele é médico,
né? Dia dos médicos.
Contrata um fã, maluco. Vê. O fã é tão idiota que era capaz do cara até querer fazer de graça pra dar consultoria pra vocês.
Cara, e tem, cara. Tem casa de gente com essas porra de graça.
Porra, neguinho faz legenda de graça. Tava dando até mesmo uma legenda que ninguém tava acusando de copiar.
Cara, é outra coisa. A velocidade também com quem eles trazem. Garota Esquilo do All New Marvel. Porra, eu li aí na bagunça porque é a única forma que tem, não saiu aqui. E
nem vai, cara.
Tá muito bom, velho.
Tu compraria pelo preço
justo? Puta, eu compraria tranquilamente, encadernado. Se saísse mensal, eu compraria. Porque eu acho que foi um quadrinho muito bom. E os caras não se esforçam em procurar. A galera do Scan consegue traduzir com qualidade. Porra, um quadrinho em uma semana, velho. Como é que esses filhos da puta demoram de 10 a 15 meses pra trazer um título pra cá? Entendeu?
É, a gente também. Eu vou defender de novo que a gente não sabe qual é a politicagem disso também, do contrato, né? Quanto tempo
isso,
pode sair ou não.
Não, mas não justifica. A gente pega, tem vezes que a gente pega quadrinho com umas cagadas bizarras, cara. Tipo, por exemplo, esse encadernado salvagem, cara. Você tem erro na tradução, você tem erro em fala, cara. Você tem balão embaralhado, porra. E tipo, é a parada paga, cara. Você não vê isso em Scan, cara. Como que esse cara, porra, ele tá sendo pago pra você, ele tem um mês inteiro pra fazer essa merda e ele não faz uma cagada dele.
Exatamente.
Isso que é foda. Ai,
desculpa, tem gente pra comprar, a galera não faz boicote no Brasil. Tá entendendo? A galera não faz isso, coisa que se faz lá fora, cara. Ah, eu só vejo a galera reclamando da Panini. De quantos fóruns a galera chega assim, ó, ninguém mais compra esta merda. A culpa, cara, é um círculo vicioso. É nossa, é deles e vai indo.
É, cara, pior que é por aí mesmo.
Eu tava falando, não lembro se foi hoje antes do cast ou se foi ontem. Porra, eu tô ouvindo aqui, tá passando um Homem de Aço aqui no Max Premium.
Sim.
Cara, o DVD especial com uma lata, R$400. O DVD especial do Batman Cavaleiro das Trevas com aquela máscara vagabunda de plástico, a Warner não dá o braço a torcer, ainda tá R$300, cara.
É muita falcatrua.
Os caras não... Porra, vamos fazer uma promoção aí. Põe aí, ó. Igual saiu essa aí do Star Trek, que eu vou dar o braço a torcer, que eu não sei se é pra produtora ou se é pras lojas. Porra, de 800 eu comprei por R$200. Uhum. Que vem com aquele, o phaser.
Sim,
porra.
Sim. Teve unboxing aí, tá, vai ficar o link.
É, fica a dica aí que ninguém viu. É, porra, sabe, cara, a galera compra. Faz uma coisa de qualidade que a galera compra num preço justo, cara. Isso é pra revistinha, pra DVD, é pra livro, é pra promoção. Sei lá, cara. Eu acho que o neguinho é muito burro às vezes.
Que isso, Bigode? Que racismo?
Racismo não, preconceito.
Então, que...
Sabe qual é o negócio, Falcão? Fala, tá entrando dinheiro, pra que que eu vou fazer isso? Foda-se,
sim,
tá entrando
dinheiro de qualquer jeito. Cara, é aquele negócio, cara. Galera... Mas aí que tá, Bigode. Foda que eu já vi isso acontecer, tipo, a galera não compra. Como eu acho que foi nesse papo aí que a gente teve aí, cara. Eu tava pra até ouvir você tá nessa história. Como eu falei, por exemplo, os DVDs do Dragon Ball, cara. Tipo, a galera não gostou do formato, a galera do comprou. A empresa melhorou? Melhorou porra nenhuma, cara. Largou de lançar. Parou no número 11 e acabou. Cara, a gente tem...
O pessoal não compra.
É. Vocês não querem comprar? Cara, a gente para de vender. Pronto, até aí. A gente já pagou mesmo por isso aqui. Fica aqui no canto. Acabou o contrato, a gente devolve. É isso que eu acho foda. Tipo, você não... Os caras, eles não querem ter o esforço pra te entregar um trabalho legal. É isso que mais me incomoda nessa parada toda. Tipo, é uma vez ou outra que você acha uma parada com um trabalho de qualidade e, porra, quando eles têm a chance de fazer o que você vai ver que é um produto que vai vender, porra, Dragon Ball, cara, você acha que Dragon Ball não vai vender pra caramba se fosse lançado aqui, cara? Porra, os caras querem me lançar DVD em separado, DVD dupla face, sendo que, tipo, numa face é episódio dublado com corte. E do outro lado é episódio legendado sem corte. Porra, cara, eu quero ver a parada dublada sem corte. Como que você não pode fazer essa merda? Aí para no 11º volume e acabou, cara. Jogaram fora. Ah, vocês não querem comprar, a gente também não vai vender. Acabou.
Exatamente.
Eles jogam na geladeira e ficam. Isso que é foda. Os caras são incomodados também. Por isso que eu acho que às vezes é tipo, ah, vamos boicotar. Cara, se boicotar não vai adiantar de nada, cara. Pra já que eu não quero comprar. Daqui, ó, a revista tal cancelada.
É foda, velho.
E foi o caso do Juiz Dredd, que... Será que talvez as baixas vendas não foram por conta disso? Cara, essa revista do Dredd não tá legal, cara. Eu não vou comprar mais. Pô, R$10,90 por, sei lá, por 5 páginas, porra. Fala sério.
Sim, não, sim. É, a revista dá, é bem, cara, fina mesmo.
É que nem a porra da revista média, cara. Eu sou doido pra comprar uma revista média, mas eu não vou pagar R$10,90 pra uma porra da revista que tem, sei lá, 50 páginas, 60.
Olha que
no
vou te contar que a média caiu bastante, viu, cara? Não, já foi melhor, já foi melhor. Pra finalizar o papo aqui, eu vou finalizar. Você que tá ouvindo, você, porra, deixa sua opinião nos comentários. A gente vê feedback, gente falando que comprou coisa, mas a gente também quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Vocês acham que tá certo? Acham que tá errado? Acham que Scan tem que acabar? Acham que a indústria tem mais a que se fuder mesmo? Scan tem que ficar? Pode comentar o que você quiser, só não pode... Pode xingar a gente também, se você quiser. Agora, assuma as consequências do que você comentar. Se vocês que estão ouvindo, a gente tem um público bom, vai. É uma galera que acompanha e coraçãozinho aqui pra vocês e tal. Mas se vocês conhecem alguém que trabalha em editora, ou trabalha com scan, ou com quadrinho em geral, com publicação de quadrinho aqui no Brasil, vocês... Entre em contato com a gente, porque a gente queria muito saber a opinião de uma pessoa que trabalha com isso, certo? Sobre,
pra não tá cagando sobre regra assunto, aqui, né?
Exatamente,
merda.
Porque a gente pode tá falando muita, cara, merda, e às vezes a culpa não é dos caras, entendeu? Às vezes os caras estão fazendo o trabalho deles e estão recebendo ordens maiores, ou a politicagem brasileira não deixa. Então, se vocês realmente conhecem alguém, entrem em contato com a gente tem Twitter, o Facebook, que vai estar nos recadinhos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por escutar até aqui. E vamos para os recadinhos agora.
Minha gata é Nisei e é otaku. Ela é otaku. É delicada como um bom. Mas na cama é hentai. Ela é otaku.
chegando o final do podcast, olha só. Com os recadinhos, os nossos links e sites e páginas e tudo mais. Iniciando com o Kenou, por favor.
Opa, sem muito recadinho, aquela parada de sempre, né, cara? Me sigam no Twitter, lá o Kenou_00. Como já falei, quer fazer pergunta, quer jogar pra fora. Agora, de vez em quando, eu tô postando uma coisa ou outra lá do que eu tô jogando, do que eu tô fazendo. Se vocês quiserem bater um papo, chega lá, fala alguma coisa. Se quiser perguntar alguma coisa relacionada a quadrinho, videogame, mangá ou qualquer coisa, tamo lá pra isso aí. Tem o _00, só seguir e chamar lá por qualquer coisa.
Bigode.
Cara, aquele recadinho de sempre, escutem o Ponto de Ignição, não que dê Ponto de Ignição, seu burro, escutem um Panquecast que sai todo sábado de manhãzinha pra você começar seu sábado chupetinha. Deem uma olhada lá no Tumblr do Pedro Ramos, Atos Finais, uma historinha de lá de pitulinha gostosinha de se ler. Aproveite, você nunca viu como é que funciona a criação de uma história em quadrinho? Aproveite e visite lá o Pedro Ramos no Tumblr, que eu não faço a mínima ideia qual é o Tumblr dele, eu sempre esqueço, eu não sei nem qual é o meu Twitter.
Tá ali, ó, canto direito do canto site, galera, tem ali, só clicar que você já é mandado pra lá.
Você vai direto, tem link no post também, mas se você jogar no Google Atos Finais ou Atos Finais Tumblr, vai aparecer.
É aquilo, né? Visitem o Ponto de Ignição, www.pontodeignição, sem o Cidir e sem o Tio, .com.br, é onde vai estar este podcast que nós estamos falando, o Que Tem Prestado e o Panquecast. Agradeço mais uma vez o convite pelo Papaco aí, que a gente tá aí sempre aí, né? Fechando aí,
tá aí na humildade aí, a gente podia tá matando, né? Roubando, a gente tá só matando.
A gente fez, né? Mas hoje a gente não conseguiu, né? Uhum. E a gente ganha bem, foda-se, né? A gente não estuda e é isso aí, né? Um beijo para todos, um abraço, visitem o Bigode do Comissário no Twitter e no Instagram.
Então a gente conseguiu gravar o podcast aí, né? Todo mundo saiu muito bem aí, graças a Deus. Não, então, pessoal, os recadinhos. Pô, você curtiu o podcast, você curte o OQTP, manda pros seus amigos também que leem quadrinhos. Você tem amigos que estão começando a ler quadrinhos, manda pra eles saber o que comprar, o que tá saindo de bom. Também pra ajudar a gente a crescer e talvez um dia ganhar milhões.
Pelo amor de Deus, precisamos ficar famosos.
Exatamente.
Os estão nos matando.
Exatamente. A gente precisa massagear um pouco mais o nosso ego. Mas curtam a gente no Facebook, você pesquisa lá Panquecast, é a página que aparece com o ratinho de ícone de avatar, certo? Saiu aí na semana passada uma gameplay do Mamilos, foi a gameplay PDI, que é a gameplay Ponto de Ignição, olha só quem diria. Que foi um gameplay de Outlast, ficou muito engraçado, o Mamilos morrendo de medo, deu um trabalhão pra editar, então vão lá conferir também. Se você curtiu o podcast, compartilhe com seus amigos e baixe os outros episódios. Se você ainda não escutou, continue acessando o site, leia os nossos posts. Será que tem mais alguma coisa? Ah, sim, tem. Siga o Ponto de Ignição no Twitter, @.ig. Me segue lá no Twitter também, se você quiser mandar uma mensagem, perguntar, falar do podcast, fazer alguma pergunta sobre edição, sobre o próprio podcast, qualquer coisa, pode perguntar lá, @papacopdi. E tem mais alguma coisa aqui, não? Ajuda a produção.
Sim, tem, ó. Aproveitando aqui que esse podcast é pra ajudar pessoas e tudo mais, tem também um post lá muito bom do Papaco sobre como iniciar a leitura de quadrinhos, cara. Indique pra aquele seu amigo lá que tu tá querendo que comece, ou pra aquele cara que tá curioso pra saber como é quadrinho.
Por conta
dos filmes.
Fala, Bigode.
Não, eu indiquei pra um colega, ele falou que se xinga bastante, que a gente falou, quer dizer, que o Papaco falou mal de mangá e tem muita gente que lê mangá. Aí eu falei, nosso público entende a gente.
Aham, uhum. quem conhece a gente sabe o que a gente tá falando.
Sabe que a gente fala com problema.
A gente fala muito palavrão, que pais podem pegar os seus filhos lendo isso. Como se eles não vissem X-Videos e coisas piores.
É complicado.
A gente que é o mal da internet, né? Estão deturpando essa mente da juventude. Como eu disse, acessem lá o post do Papaco e também não esqueçam de avaliar, cara, o Panquecast e o OTTP no iTunes, cara. Também estamos lá também, dá uma avaliada lá, dá uma ajuda pra gente pra trazer mais acesso aí e ficarmos ricos. Só isso.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir a gente até o final do podcast, né? E obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pelo seu download, pelo seu acesso e pelo seu comentário para quem comentou ou vai comentar. Deixem aí sua opinião sobre o que a gente falou aqui, né, na parte mais de papo mesmo. Se você já comprou algum quadrinho por nossa causa, deixa aí também. A gente fica muito feliz quando vê algum comentário de feedback mesmo, sabendo que a galera tá prestando atenção no que a gente tá falando. Trocar uma ideia com você é sempre muito bom. Então, valeu pessoal, e é hora de dar tchau. Melhor estilo Teletubbies. Tchau.
Tchau. Tchau.
Chamando alguém na linha do computador.
Senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Então vaza, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro Belelé.
Oi, seu Madruga.
Seu Madruga. Seu professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Então vaza, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro Belelé.
Oi, seu Madruga.
Seu Madruga. Meu professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Então vaza, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro Belelé.
Oi, seu Madruga.
Seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Então vaza, tire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro Belelé.
Oi, seu Madruga.
Seu Madruga. Seu professor. Seu Madruga.